Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho na movimentação do dólar. Mais um dia de queda e queda importante aí de mais de 1% nesse momento para as negociações com o dólar aqui no Brasil. E a gente já vê aí o dólar trabalhando na casa dos 3,70. Muitos não acreditavam nesse patamar de preço aí para o dólar, no entanto, a gente quer entender o que motivou essa volta e, mais do que isso, entender para onde esse dólar pode caminhar. Tem efeito eleição, obviamente, mas tem efeito externo também, as condições aí que vêm lá da guerra fiscal americana, da questão dos juros americano também, a possibilidade de elevação dos juros, enfim. A gente vai tratar dos detalhes dessa tendência do dólar com quem entende desse mercado, que é o Roberto Troster, economista. Está aqui o Troster já com a gente para nos ajudar a entender. O Troster que vem sinalizando aí que o dólar pode cair ainda mais. É isso mesmo, Troster? Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação e para onde nós vamos com essa moeda, Troster.
Boa tarde para você, para todos que estão te assistindo. A tendência do dólar é para baixo. O dólar vai continuar caindo. Ele, no começo do ano, estava na casa dos 3,20, subiu por conta, um pouco por conta dos juros americanos, mas muito por conta da incerteza associada à campanha. Essa incerteza já está diminuindo, os programas dos dois candidatos estão convergindo um pouco mais, o que se vê pela frente é uma política econômica mais racional. Com nenhum dos dois nós vamos para o céu ou para o inferno, quer dizer, às vezes vão para por uma coisa um pouco melhor em alguns aspectos do que em outro, mas as perspectivas para o ano que vem são de um crescimento da economia e de uma inflação baixa, e as perspectivas de uma retomada um pouco gradual do emprego. Nesse cenário, não há nenhum motivo para o dólar estar acima de 3,50. E o dólar, então, aos poucos, vai voltando para esse valor estrutural do dólar.
E você acha que o dólar ideal está em que nível, Troster?
Alguma coisa entre 3,30 e 3,40, mas até o fim do ano você ainda vai ter um pouco de incerteza. Primeiro da eleição, que está mais ou menos definida, e depois toda a incerteza associada à composição do gabinete, primeiras medidas, o teste de força que você vai ter com o Congresso, para ver o que o Congresso aprova e não aprova. Todo esse jogo político gera um pouco de incerteza. Mas a perspectiva é boa, o país é um país viável, crescer 2,5 ou 3, como vai crescer o ano que vem, é pouco para um país como o Brasil podia ter mais ambição de crescer e crescer mais do que isso.
Agora, essa tendência é de queda no dólar. É bom para a inflação, mas para o agronegócio não é das melhores condições, porque o produtor já fez o custo dele com o dólar a mais de 4 em média, Troster. Tem como sair dessa confusão aí?
Ele devia ter assistido Notícias Agrícolas antes, que eu falei que o dólar, a tendência era para baixo. Se ele não assiste o programa,
não tem mais o que fazer agora.
Não tem mais o que fazer. Agora vai continuar caindo o dólar, então... dólar baixo, mas 3,50 é um dólar bem generoso, considerando que no começo do ano estava a 3,20, você só teve números que dão 4% de inflação, então você teve uma desvalorização real esse ano.
Muito bem. Vamos aos detalhes, Troster. Você falou da questão, rapidamente, da questão externa, os juros americanos, e da questão interna, que são as eleições. Vamos começar com os juros americanos. Por que que os juros americanos não vão influenciar mais no movimento de alta do dólar?
Bom, primeiro, o juro americano, você já antecipa a alta, já está precificado nas taxas. Segundo, no ambiente externo, que pesou muito foi o que aconteceu com a Turquia e com a Argentina. A Argentina fez o que tinha que ser feito. Na primeira alta muito forte do dólar, foi o FMI, fez um ajuste, teve um segundo choque no dólar e fez de novo. Foi de novo o FMI, apertou mais o programa e o mercado se estabilizou. Mas você tinha um efeito que respingava aqui no Brasil. A Argentina, além de ser um parceiro muito importante do Brasil, o mundo vê o Brasil e a Argentina como irmãos, comportamentos parecidos. Então, esse efeito já acabou. Tem o que está acontecendo com a Turquia ainda, né? Isso tem um pouco de impacto negativo. Em alguns indicadores, o Brasil está um pouco pior que a Turquia, mas tudo indica que a Turquia vai acabar tendo que ir para o FMI e resolver isso. Então, o que se previa, uma crise dos emergentes, já não é mais um problema. Então, de maneira geral, o mundo olha com melhores olhos o Brasil.
Interferência externa vai ser menor e, óbvio, só se surgir alguma grande novidade, mas tudo que a gente enxerga até agora de interferência externa no câmbio está sendo minimizado, então. É isso que você está dizendo, certo?
Exatamente. Você usou minhas palavras.
Muito bem. Agora, e internamente, a gente tem essa mudança de patamar de dólar em função de uma vitória de Bolsonaro ou qualquer dos dois candidatos tem esse mesmo comportamento de queda aí para o dólar, Trostes?
Os dois têm. Uma vez que sejam feitas as definições, e se as definições não forem totalmente irracionais, a tendência é para o dólar para baixo. Obviamente, nenhum dos dois deve adotar medidas irracionais. Mas existe a possibilidade sempre, mas é remota.
Mas a gente tem ouvido dizer, né, que o Bolsonaro teria aderido a um discurso mais pró-mercado e o mercado teria meio que.
Apaga um pouco o som.
Oi, tá me ouvindo?
Agora sim, tinha apagado um pouco.
Ok, vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, que o que a gente tem acompanhado é que o mercado estaria recebendo as propostas de Bolsonaro como mais pró-mercado, enfim, apesar de ter lá suas dúvidas em relação ao potencial do governo dele, mas teria recebido Bolsonaro com mais satisfação do que no caso do Haddad, por exemplo. Se isso se confirmar, essa resposta é imediata, Troster?
A primeiro mercado, quer dizer, minha profissão é dar consultoria para mercados, para empresas, para assets e para bancos, né? E mercado, assim, com uma expressão única, não existe. Quer dizer, de maneira geral, a afirmação que você fez é verdadeira, mas não quer dizer que exista uma unanimidade no mercado. E o segundo ponto é o provável ministro de Economia do Bolsonaro é alguém que era do mercado, que era de um banco, tem uma visão de tesouraria. Agora, o mercado financeiro, o mercado de bolsa, é importante na medida que consegue influenciar o crédito, o comércio, o investimento. Então, um olho no gato, um olho na frigideira. É importante que o mercado receba bem, mas é importante que essa boa recepção não se reflita apenas em bons lucros para os mercados, mas sim para toda a economia.
E o que que o Haddad teria para oferecer nesse cenário aí para o mercado, por exemplo?
Os dois são muito vagos nas propostas. Os dois falam, vamos fazer uma reforma bancária, mas ninguém fala exatamente o que vão fazer. Quer dizer, fazem algumas propostas que não fazem muito sentido. O diagnóstico dos dois sobre o mercado de crédito, por exemplo, é incompleto. Hoje, no primeiro semestre, o mercado de crédito brasileiro pagou 8,3% do PIB em juros. Isso é mais do que toda a produção de 11 estados brasileiros. É mais do que a produção agrícola e mineral do país. Então, é muito juro. Isso tem que ser consertado se qualquer um que seja eleito tem a ambição de fazer o país crescer.
Ou seja, depois de eleito, então, o novo presidente ele vai ter que determinar os próximos passos. E isso vai acalmar o mercado, tanto um quanto o outro, na sua opinião?
Sim, vai definir, quer dizer, a incerteza tem um preço caro da volatilidade, ninguém sabe se compra ou se vende. Na medida em que você tem mais certeza, você tem menos volatilidade.
Agora, o histórico do PT não deixa o mercado apreensivo, Trócia?
Olha, eu acho que você teve vários governos, quer dizer, você teve o primeiro governo Lula, que foi um tipo de política econômica. e você teve o segundo governo Dilma, que foi um outro tipo de política econômica. Então, vamos ver qual deles... E eram outros tempos, que cada um viveu uma realidade diferente. A gente tem que esperar para ver ou ter mais definições sobre o que ele pretende fazer.
Agora, uma coisa que eu imagino que todo mundo concorda, todo mundo, né, enfim, que participa aí do mercado, é a necessidade das reformas, principalmente a da Previdência e a tributária. Os dois têm condições de fazer essa reforma?
Depende como eles propõem, mas os dois têm que fazer uma reforma. É inconcebível no Brasil de hoje, em que os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos do que os mais pobres. Isso tem que ser corrigido. É inconcebível que alguns gastos que países como Estados Unidos, que têm mais ricos, ou a Europa cobram, que é o ensino universal, gratuito na universidade para todo mundo. Não tem nada em troca. Isso tem que acabar. Há uma série de privilégios que a gente tem que acabar. Até que ponto um governo vai ter como vender isso para o Congresso, para a sociedade... É a grande questão, o grande desafio, tanto de um como de outro.
E as privatizações, como é que você olha?
Mesma coisa, e nas privatizações tem um ônus adicional que você tem que convencer também
a sociedade,
os funcionários, né? das estatais. Eles são, por definição, contra as privatizações, né?
E a própria sociedade, né, que vê no discurso de privatização a entrega do patrimônio nacional, né, Trust?
Está mudando um pouco, e depende de como é feita a privatização e para quem é feita. Está evoluindo, mudando, e cada caso é um caso. Por exemplo, falaram que não vão privatizar nem o Banco do Brasil e na Caixa. Por que eles não falam em fazer a fusão dos dois?
E por que a fusão seria importante, na sua opinião?
Bom, dois bancos comerciais que operam no mesmo em abrangência nacional, faz sentido ter dois bancos do Estado para fazer isso? Um só bastaria.
Unificação do Banco do Brasil e Caixa.
Por exemplo, né?
Tá bom. Agora, qual é a dica, a orientação que você dá para os produtores rurais diante dessa tendência aí que você acredita de queda do dólar?
Bom, eu acho que assim, se o mundo continuar funcionando como está projetado, o mundo vai crescer e a demanda de alimentos cresce proporcionalmente mais do que o crescimento da economia mundial. Isso especialmente por conta da China, que incorpora cada vez classes, a renda dos mais fracos mais rapidamente. Então, a demanda de alimentos vai continuar nos próximos anos se não acontecer nada. Então, o agro é um setor dinâmico, é o setor mais dinâmico e mais aberto da economia brasileira. Então, fazendo o que está fazendo até agora bem, vai continuar indo bem.
Continuar produzindo, então. Mas dá para imaginar que os investimentos vão ser feitos ou poderão ser feitos com segurança?
Pode, sim. Sim, pode. Investir no agro é bom negócio.
Tá certo. Meu caro Roberto Troster, muito obrigado, viu, pela sua participação. Então, só confirmando, você acredita que um piso aí para o dólar seria na casa aí dos 3,30, 3,40, mas que em função desse início ainda conturbado, ele continua caindo, só que na casa dos 3,50, é essa a sua aposta, pelo menos nos primeiros meses?
É isso mesmo.
Tá certo. Obrigado, viu, Troster, pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado eu, boa semana para você e para todo mundo que está nos assistindo.
Um abraço para você.
E um bom ano o ano que vem.
É isso aí, é o que a gente torce também. Um abraço, Troster. Abraço. Roberto Troster, economista, conversando aqui com a gente, ele tem uma visão aí um pouco diferenciada sobre o andamento aí do dólar. Ele acredita que independente de quem ganhe a eleição, que a tendência é de queda para o dólar. Obviamente, um movimento mais agressivo de queda só aconteceria depois de confirmada um posicionamento aí mudanças de medidas que possam acalmar a economia e trazer de volta, colocar a economia nos eixos novamente. Vamos acompanhar, vamos ver o que vem por aí. Do fator externo, pouca coisa deve mudar, afinal de contas, As medidas tomadas já aconteceram, com exceção da Turquia, que ainda depende aí, de uma correção no seu rumo, mas que a Argentina, que foi problema há alguns meses, já está pacificado, pelo menos, essa situação de crise na Argentina, que nos Estados Unidos também a alta dos juros já teria sido precificada. Então, a interferência aí desses movimentos para a moeda americana seria menor e toda essa interferência ficaria mais concentrada aqui no mercado interno. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.